Cumprimento a todos e agradeço pela presença e pela audiência. Reunião iniciada às 19 horas e 42 minutos. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que neste momento desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Solicito que o primeiro secretário, Maurício Júnior, faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Antônio Luiz dos Santos.
Presente.
Seu Simar Borges Andrade.
Presente.
Celita Queiroz de Oliveira.
Presente.
Eberton Alves de Oliveira.
Presente.
Elaine Aparecida de Souza.
Presente.
Maurício da Silva Júnior. Presente. Sebastião Gomes Nogueira.
Presente.
William Oliveira Bosa.
Presente.
Solicito aos servidores que repassem a lista de chamada para que possa ser assinada. Solicito que o primeiro secretário verifique se há o número regimental legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhora presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus, em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberto a presente sessão. Solicito ao vereador Ailton Moraes que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. A nossa prestação não provém do erro, nem das intenções fraudulentas, nem do engano, mas com Deus nos julgue digno de nos confiar no Evangelho. Falamos não para agradar os homens, e sim para Deus, que sonda nossos corações. Estas são as palavras do Senhor.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 20ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 19 horas e 55 minutos do dia 6 de novembro de 2023, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana 630, Jardim Humaitá, sob a presidência da vereadora Celita Queiroz de Oliveira e secretariada pelo vereador Maurício da Silva Júnior, primeiro secretário, realizou-se a 20ª reunião ordinária desta Casa de Leis, constatando-se a presença dos seguintes: Ailton Moraes Cavalcante, Antônio Luiz dos Santos, seu Simar Borges Andrade, Celita Queiroz de Oliveira, Eberton Alves de Oliveira, Elaine Aparecida de Souza, Maurício da Silva Júnior, Sebastião Gomes Nogueira e William Oliveira Bosa. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, a presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou ao vereador Ailton Moraes que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, o primeiro secretário leu a ata da reunião anterior, que não havendo contestação, foi declarada aprovada por unanimidade. Após foram lidas correspondências expedidas e recebidas e o expediente apresentado pelos senhores vereadores, dada a palavra, manifestaram os seguintes: Elaine Maurício Júnior. A presidente consultou sobre as inscrições à tribuna livre, sendo a resposta negativa, foi encerrado o expediente e declarada aberta a ordem do dia com a leitura dos projetos em pauta, sendo projeto de lei complementar número 13, que fixa o valor mínimo para ajuizamento de ação de execução fiscal, objetivando a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Municipal, autoriza a desistência de execuções fiscais e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 15, que inclui o loteamento residencial Jardim das Oliveiras 2, no setor 2, previsto no artigo 2º da Lei Municipal Complementar número 83, de 2021. Projeto de lei ordinário número 31, que cria o Programa Municipal de Apoio aos Pequenos Negócios, Aprendendo a Empreender, e determina outras providências. Projeto de lei ordinário número 39, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e dá outras providências. Projeto de resolução número 4, que altera os artigos 1º, 2º, 4º, 6º e 8º da resolução número 185, de 21 de fevereiro de 2020, acrescendo os vereadores na implementação do Plano Privado de Auxílio à Saúde Suplementar da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, e da outras providências, bem como emendas e pareceres das comissões Após lidos, colocados em discussão e votação, todos foram aprovados por unanimidade. A presidente encaminhou à Comissão de Finanças e Orçamento, ofício número 18.120, referente ao processo número 110.43.68, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com parecer prévio sobre as contas desse município, exercício 2020, para as devidas providências. Encaminhou também para a mesma comissão o projeto de lei número 33 de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do município de Limeira do Oeste, Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2024. E projeto de lei ordinária número 34 de 2023, que institui subvenções sociais e contribuições municipais para o exercício financeiro de 2024 e dará outras providências para análise e parecer. Encerrada a ordem do dia, foi dada a palavra aos vereadores, manifestando os seguintes: Elaine, Ailton Moraes, Maurício Júnior, Eberton, Celita. Nada mais havendo a tratar, a presidente convidou a todos e convocou os senhores vereadores para a 21ª reunião ordinária, que será realizada no dia 20 de novembro de 2023, às 19 horas. Foi declarada encerrada a presente reunião às 21 horas e 14 minutos. O vereador Maurício da Silva Júnior, primeiro secretário, solicitou a digitação da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Coloco em discussão a ata. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas pelos senhores vereadores.
Correspondências recebidas. Ofício número 9 de 2023. Meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste solicitar as dependências da Câmara Municipal para a realização de uma capacitação com o Dr. Marco Aurélio Monteiro sobre a saúde da população negra, da cordialidade ao enfrentamento do racismo institucional. Os profissionais de atenção primária à saúde e da médica complexidade estarão participando da capacitação. Estaremos usando data show, notebook e microfone. Data 24/11, a partir das 8h30, às 11h30 e das 13h às 16h30. Agradeço a atenção e apoio dessa instituição no desenvolvimento dos trabalhos da saúde. Atenciosamente, Aparecida de Cássia dos Santos, coordenação da atenção primária à saúde. A Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Solicitamos o auditório da Câmara Municipal para a realização da formatura dos jovens aprendizes no dia 28/11, terça-feira, das 12h às 17h. Certos de podermos contar com a colaboração, agradecemos antecipadamente. No aguardo, atenciosamente, Eurilaine Gisele Silva Souza, Supervisora de Recursos Humanos da Usina Cururibe de Açúcar e Álcool. Ofício número 253/2023. A excelentíssima Celita Queiroz de Oliveira. Assunto: encaminho o projeto de lei número 41 e 42 de 2023. Excelentíssimo presidente, venho através deste encaminhar os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 41, de 6 de novembro de 2023, que altera a redação dos artigos 4º e 5º da lei número 753, de 19 de fevereiro de 2016, que autoriza a doação do lote 7 da quadra J15 do bairro Bela Vista à pessoa carente que mencione da outras providências. Projeto de lei número 42, de 7 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre a proteção das comunidades tradicionais no município de Limeira do Oeste e da outras providências. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho, Prefeito Municipal. Correspondências expedidas. Circular número 186 de 2023, ao senhor José Antônio de Freitas, taxista, Ivan Rodrigues Castanheira, Antônio Pereira da Silva, Gleice Maria dos Santos, Walter Domingos da Costa, Holmes Pereira de Souza, Francisco Inácio de Souza Oliveira, João Gomes da Costa, Ézio Machado de Souza, Vânia Carmona Cortez Giotti, Aramildo Dias de Castro. Prezado senhor, tendo em vista a tramitação do projeto de lei ordinária número 36 de 2023, que regulamenta o serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel nas modalidades táxi, motofrete, motoboy e serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros por aplicativos e da outras providências, cópia anexa, convido vossa senhoria para uma reunião no dia 8 de novembro do decorrente ano, às 19 horas, na Câmara Municipal, para tratarmos do assunto em questão. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, presidente. Ofício número 190 de 2023. Ao senhor excelentíssimo Éder Aguiar Teixeira, secretário municipal de saúde. Senhor secretário, considerando a onda de calor intenso que se tornou uma situação de grave de situação pública, venho por este solicitar que seja realizado um trabalho específico para essa situação, com orientações à população, visita a idosos, pessoas que moram sozinhas, famílias em ambiente e moradias inadequadas, acamados, etc. Que seja feito o reforço, a hidratação e uso de protetor solar, bem como orientações complementares que auxiliem as pessoas a atravessarem esse momento delicado, cujos cuidados podem evitar queimaduras, desidratação e até a morte. Atenciosamente, Elaine Aparecida de Souza, vereadora. Ofício número 191 de 2023, ao excelentíssimo senhor Elendino Pereira Filho. Senhor prefeito, a pedido do vereador Ailton Moraes, tendo em vista que não será possível repasse à Associação dos Produtores Rurais do Assentamento PA, Reserva APRAR, solicito que seja feita a retificação do item 2 da tabela das emendas impositivas do vereador citado, destinando os 38 mil para as comemorações da virada do ano Réveillon. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, presidente. Ofício número 192 de 2023. Ao excelentíssimo senhor Nedino Pereira Filho. Senhor prefeito, encaminha a vossa excelência os seguintes documentos contábeis da Câmara Municipal referente à competência de outubro de 2023, objetivando a consolidação da contabilidade da Prefeitura com a da Câmara Municipal. Balancete de receitas e despesas. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, presidente, Alexander José Melo Covise, contador. Ofício número 193 de 2023, ao senhor Orison Alves de Souza, secretário municipal de cultura. Senhor secretário, venho por este solicitar que seja providenciada a decoração natalina também para a Praça Amador José de Queiroz. Atenciosamente, Ailton de Moraes Cavalcante.
Solicito que o primeiro secretário faça leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores.
Requerimento número 29 de 2023, ao plenário da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Prezados senhores, venho respeitosamente com fundamento no artigo 206, inciso 10, do regimento interno, requerer ao senhor prefeito que informe a esta Casa de Leis o que segue. Nome das pessoas atendidas por reformas e ou construções com base no previsto do artigo 35 da lei número 1015. Quais os requisitos para que as pessoas sejam contempladas e os nomes dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social, Limeira do Oeste, 20 de novembro de 2023. Seu Simar Borges Andrade, vereador, e Elaine Aparecida de Souza, vereador, assinado pelos os outros.
Algum vereador deseja se manifestar sobre as suas proposições? Conceda a palavra ao vereador Ailton.
Senhora presidente, boa noite. Boa noite aos demais colegas vereadores. Falar sobre dois ofícios que eu encaminhei para o prefeito. O primeiro é destinando R$38 mil para investir lá na realização do Réveillon, que estava aí a gente correndo o risco de ficar sem essa tradição, que já vem de muitos anos. O Réveillon de Limeira é um dos mais procurados da nossa região, do Triângulo, e R$38 mil para que realize o Réveillon, que ia mandar para o assentamento, mas como foi destruída a associação, não tem para quem mandar, destinar para o Réveillon. E o outro ofício, pedindo para que o prefeito, o secretário de Cultura, também faça o enfeite de Natal na Praça Amador José de Queiroz, que é a praça conhecida como Praça do Jovenim. E são essas as minhas duas indicações. E também aproveitar e pedir para a presidente esse projeto de número 41, que fala de doação do terreno para a dona Marineide, já acho que vai atender o pedido da gente, de tirar esse projeto de pauta, porque a dona Marineide, quando ganhou aquele terreno lá, a tia Helena até citou muito bem aqui, estava na lei que ia construir uma casa para ela. Uma vez que a dona Marineide mora no local onde o prefeito vai abrir uma rua, é uma rua, está morando dentro da rua, e fez um projeto de lei dizendo que ia construir. E agora vem tirando a obrigação de construir e dando mais um ano para ela construir. Aí, se não der um ano, toma o terreno dela, ela continua morando na rua, no meio da rua. Isso é triste, né? Então, já está a obrigação de construir, vamos voltar a obrigação de construir e providenciar a construção para a dona Marineide, que é a mãe do nosso amigo Bosa, que foi candidato a vereador, e família humilde. Vamos fazer esse pedido para o prefeito, já que vai ficar gravado, ele vai ver. Não tire essa obrigação que a administração fez. A administração fez de construir. Já tinha que ter construído. Agora quer tirar lá a Krausa, que vai construir a casa, dá um ano para ela construir. Nós sabemos que ela ganha um salário mínimo, não vai conseguir dentro do ano. O que, que acontece? Já é o motivo de tomar o terreno dela e ela continuar morando com aquela casa que está dentro da rua. É só isso que eu tenho a dizer. Obrigado, senhora presidente, por ceder o espaço aí e pode seguir a reunião.
Concedo a palavra à vereadora Elaine.
Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, agradeço e cumprimento os caros colegas, a todos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse trabalho. E eu quero falar sobre essa questão, complementando a fala do seu Ailton, que esse lote, esse projeto chegou até nós, né? Eu venho estudando aí essa questão de construção, a questão de reforma, e realmente a gente percebe. E o projeto traz uma pessoa de vulnerabilidade que desde 2016, tendo esse lote, não conseguiu construir. E estudando a lei municipal, e nós temos na nossa lei de número 1015, que no seu artigo 35, que diz e garante à população, né, nos benefícios eventuais do município de Limeira do Oeste, a construção de habitações, né, na linha B, no inciso 1º. Construção de habitações e melhorias habitacionais mediante reforma e ampliação de residências domiciliares em fornecimento de mão de obra própria do município ou fornecimento de materiais para a construção, bem como de padrão de energia, hidrômetro, cavalete, terra e areia fina, dentre outros necessários. Então, se essa lei já garante, por que, que ainda não foi feita essa construção? Né? Então, eu acredito, e os demais colegas aqui, da gente rever esse projeto e garantir essa construção, já que nós temos na lei. Eu tenho certeza que o Poder Executivo pode fazer isso. Então, outra questão que eu quero retratar a toda a população é o seguinte. Todos nós, a gente do nosso município, vem até nós, vereadores, com queixas. Um é beneficiado, o outro não é. Um é atendido, o outro não é. E nós queremos que a lei seja cumprida. Tive falando com o prefeito a respeito dessa problemática, porque vem a nós pedir, está reformando certo lugar, está construindo certo lugar, e eu preciso também. E isso existe critérios. Existem três leis, né, que venho estudando aqui, junto com o colega Dunga e os demais colegas também, podem estar junto com nós para reforçar a garantia dessas leis. A lei 1015, que é do benefícios eventuais, tem a lei complementar número 90, e tem a lei mais recente que a gente aprovou, que é o apoio aos pequenos negócios. E nessa lei também trata da questão de construção, de reforma, e que a gente vê isso muito valioso. Só que eu preciso fazer um planejamento, porque nós estamos cansados de ver todo mundo reclamando desse favorecimento a cada quatro anos. Falei com o prefeito do que estava sendo feito a queixa para nós, que isso precisa mudar. Então, nós estamos solicitando, eu e o Dunga, quem foi atendido, quais os critérios, porque nós precisamos garantir aonde começou. Tem lugares que eu visitei, que foram apresentados para nós, e que esses lugares, essas pessoas precisam de terminar suas construções. né, empresa e moradias. Então, o que eu, né, representando a população, com uma queixa da maioria das pessoas, né, que é com relação a isso, ah, eu preciso reformar, eu preciso construir, eu preciso melhorar a minha residência. Então, a lei está aqui, quem cumpre essa lei é o prefeito, conversei com ele, deixei claro para ele essa questão, né, e eu e o Dunga estamos querendo organizar como que está sendo feito isso. Então, eu quero dizer para todos vocês que qualquer palavra dita para vocês que nós estamos querendo prejudicar quem precisa de reforma, empresa que precisa organizar, porque vai dar emprego, né? Eu sou totalmente a favor disso, né? E é preciso, nós precisamos incentivar os pequenos empreendedores daqui. Tenho falado com vários que estão informal ainda e que têm que buscar e fazer da forma justa. Porque você, que chega até mim, chega aos demais colegas, tem que ser justo. Nós estamos, a gente sabe que Deus quer isso da gente, que a gente seja justo e que trabalhemos com equidade. Então, nós não podemos deixar de cumprir a lei. Nós não podemos favorecer A e esquecer o B. Então, nós temos que seguir as normas que a lei permite, criar os critérios, se não tiver. Então, nós queremos saber disso. Quem foi atendido, quem está sendo atendido, e que em nenhum momento a gente foi buscar para que deixasse de ser atendido. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Qualquer fala que disser para vocês que a gente está querendo que para de construir, para de reformar, nós temos o seu Antônio, que é o vereador, que ele sabe de toda a verdade, que em nenhum momento a gente ouve esse assunto de proibir essa construção, proibir essas reformas. Simplesmente a gente quer, se atende A, se atende, tem que atender B. E temos que ser justos. Falei com o prefeito, solicitei isso. Inclusive, passei para ele que existe a lei já, que existem os critérios, não, desculpa, os critérios não, garantindo isso. Incentivos econômicos, isso quer dizer dinheiro para as pessoas que querem organizar e reformar. Então, há quanto tempo nós aqui todos queremos construções, casa que as pessoas buscam nós, eu preciso construir, eu quero uma casa, isso, e a gente sabe que tem a lei, então agora basta a gente cumprir. E quem cumpre isso é o prefeito. A gente está cobrando dele, a gente está dialogando, querendo que ele faça isso. Mas que faça de forma organizada, que faça de forma com equidade. Porque é muito ruim a gente ver um sendo atendido e outros não, que está no mesmo patamar. Então, referente a essas questões, quem quiser vir aqui, né, nós temos a lei, quem quiser pesquisar também, está à disponibilidade de vocês, e vocês buscar esses direitos. Na Secretaria de Promoção Social, as empresas, né, as pequenas empresas, os microempresários, procurar na Secretaria de Comércio, que pode estar ajudando vocês, para vocês, tem até uma comissão formada nessa lei, para poder garantir a vocês que estão querendo organizar as situações, tanto das empresas de construção e reforma, quanto das casas. E a gente está aqui para poder cobrar junto de vocês. Então, quero falar também do outro documento que enviei tanto para a Secretaria de Saúde, como para o prefeito estar a par da situação. Recebi do governo federal um comunicado em alertas de grandes temperaturas. Então, precisamos fazer, né, uma campanha aí de divulgação, alertando todas as pessoas referente a questão da saúde, da hidratação, né, que a gente precisa se cuidar. O sol está muito quente, né, parece que tem um sol para cada um, então a gente precisa cuidar disso. E, então, eu solicitei isso com base no que o governo federal vem trabalhando com todo o Brasil em alerta ao calor. Agradeço, né, esse momento e peço que vocês ajudem, né, a gente a trabalhar dentro da lei, porque todo mundo cobra isso de nós. E na hora que a gente vai correr atrás, às vezes a gente não é bem interpretado e falas erradas são ditas, né? Então, eu estou aqui com todas as leis e estou buscando garantir isso para vocês, né? Que o prefeito cumpra o que está nas leis do nosso município em termos de construção e reforma. Muito obrigada.
Conceda a palavra ao vereador Celcimar.
Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas. Quero agradecer a vocês por terem assinado esse requerimento. Em vista que a nossa companheira Cheilane falando aqui sobre as leis, acho que a lei também tem um pouco que ser melhorada, melhorar um pouco essa lei do município. Como se diz, aqui nós estamos solicitando os nomes de pessoas que prestaram serviços. São os critérios de enquadramento. Então, a gente fica pensando. Todo mundo vem pedir para a gente, faz para A, mas não faz para B. Então, por que não? Já tem a lei, existe, se já há critério, se há planejamento, a gente não sabe, se tem um cadastramento, ninguém está sabendo como funciona esse trabalho, esse serviço prestado pela prefeitura. E hoje a prefeitura tem condição. Eu estive conversando muito com muitos amigos aí, o município tem condição de fazer muito serviço em moradia para a população mais carente. Infelizmente, nós não temos uma política habitacional que não anda aqui no nosso município, infelizmente. Nem de fazer casa e nem de fazer reforma, melhoramento, nada. Infelizmente. Essa é a realidade. Agora, se faz para uns, por que os outros não têm direito? Vamos ver os critérios, quem enquadra, se a pessoa pode. Se faz, vamos fazer. Se não der certo agora, vamos fazer um agendamento. Esse agora não dá, mas para frente nós fazemos. Nós queremos é isso. Várias pessoas ficaram sabendo que a prefeitura estava fazendo serviço, sim, com funcionários públicos. A lei está aqui. Eles estão cumprindo a lei, não está fora da lei, mas e os outros? Por que os outros não podem ser beneficiados? A gente está aí, vem cobrar da gente. Nós queremos saber isso. Se tem para fazer para uns, vamos fazer os outros também. Vamos ajudar quem precisa. Não é todo mundo tem condição hoje, não. Estou entendendo difícil para todo mundo. Esse negócio de moradia está muito complicado no nosso município, há muito tempo. Mas eu espero que nós ainda melhoramos essa lei aqui, Cheilane. Vamos ver se não melhorar um pouco essa lei aqui, que dá mais uma... Está boa a lei, mas garantia para a população. Faz a lei, mas acho que não vê a planilha de critério, de como funciona. Isso é todo o setor. Estou brigando há muito tempo, aprovamos a lei aqui na Secretaria de Obras aqui para... Ninguém até agora está cumprindo ali aquela lei que nós fizemos na Secretaria de Obras lá, negócio de veículo até hoje. Como funciona, como é que que faz lá os como se diz lá, nem setor, como se um veículo, um caminhão, não tem nada. Tudo, abastecimento, tudo eu estou vendo aí. Até o Ailton estava falando, que é abastecimento irregular, não tem, o município não tem um caminhão para carregar um óleo, diesel, não tem nada. Eu acho que nós temos que fazer as coisas certas, gente. Não existe isso. Nós estamos num país que já está atrasado. Nosso município está atrasado há muito tempo. Aqui faz tudo com que é jeito, está torto e direito. Não é assim que funciona, não. Se é direito, é direito para todos. Muito obrigado.
Solicito ao primeiro secretário que verifique se há escritos para a tribuna livre.
Não, senhora presidente.
Não havendo inscritos, encerro o expediente e declaro aberto a ordem do dia. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura das matérias em pauta.
Projeto de lei número 43, de 20 de novembro de 2023. Autor, Poder Executivo, ementa. Autoriza o município de Limeira do Oeste a promover a regularização do direito de propriedade relativamente ao imóvel que menciona e dá outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de lei número 43, de 2023, enviado pelo presidente da Câmara essa pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto, como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente. Eberton Alves de Oliveira, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do projeto de lei número 43 de 2020, enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto, como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente. Eberton Alves de Oliveira, vice-presidente. Celcimar Borges Andrade, relator. Projeto, decreto legislativo número 1, de 20 de novembro de 2023. Aprova as contas do prefeito municipal relativas ao exercício financeiro de 2020 e da outras providências. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, vai saber que após a deliberação do plenário, o Poder Legislativo Municipal promulga e manda publicar, conforme o artigo 31 da Lei Magna, artigo 65 da Lei Orçamentária Municipal, Lei Orgânica Municipal, e artigo 182, inciso 2 e 198 do Regimento Interno, para os devidos efeitos, o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, relativo ao exercício financeiro de 2020, de responsabilidade do gestor Pedro Socorro do Nascimento, em conformidade com a ementa referente ao processo do Tribunal de Contas, número 110-43-68. Primeira Câmara, atendido todo o procedimento regimental. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de sessões, 20 de novembro de 2023. Júlio Oliveira Bosa, presidente da comissão. Eberton Alves de Oliveira, vice-presidente. Celcimar Borges Andrade, relator. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de decreto legislativo número 1 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara nesta pasta, deu parecer pela aprovação do projeto como está redigido. Haroldo de Moraes Cavalcante, presidente. Eberton Alves de Oliveira, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator. Projeto de lei número 42, de 9 de novembro de 2023. Autor, Poder Executivo. Ementa, dispõe sobre a proteção das comunidades tradicionais do município de Limeira do Oeste e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de lei número 42 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto com emenda modificativa número 14 de 2023. Aldo de Moraes Cavalcante, presidente. Eberton Alves de Oliveira, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Os membros da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, após a apreciação e estudo do projeto de lei número 42 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto com emenda modificativa número 14 de 2023. Eberton Alves de Oliveira, presidente. Helena de Souza, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator. Emenda modificativa número 14 de 2023. Modifica-se o inciso 3 do artigo 3º do projeto de lei ordinário 42 de 2023. Modifica-se o inciso 3 do artigo 3º do referido projeto, que passará a ter a seguinte redação. Disponibilizar espaço dotado de infraestrutura de água, luz e banheiros para a circulação programada dos circos, comunidades tradicionais, ciganos, nas áreas das regiões administrativas do município, pelo prazo máximo de 30 dias. Emenda pelo todos os vereadores.
Coloca em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária número 42 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado os pareceres por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei ordinária número 42 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária número 43 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinária número 43 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Requero, neste momento, verbalmente, ao plenário que façamos em votação aberta, referente ao projeto de decreto legislativo número 01 de 2023, que aprova as contas do prefeito municipal relativas ao exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Prefeito Pedro Socorro do Nascimento e da outras providências. Algum vereador é contra a votação aberta? Com a concordância do plenário, coloca em votação o projeto de decreto do Legislativo número 01 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Encerro a ordem do dia. Deixo aberta a palavra para os vereadores que desejarem se manifestar. Conceda a palavra à vereadora Elaine.
Obrigada, senhora presidente. Lembrando que hoje é o dia, né, com que se comemora a consciência negra. E a gente tem uma honra, né, em saber o quanto que o Brasil evoluiu, né, diante dos direitos, né, e precisa evoluir mais ainda. E isso se concretiza no que é o amor que a gente tem que ter pelo próximo, né? É um respeito muito grande que eu tenho por essa data e o valor humano que se emprega nela, porque os excluídos, os menos favorecidos, é uma batalha muito grande, né, para poder conseguir que seja garantido seus direitos, para que seja tratados de forma decente. E é uma história para quem já estudou, para quem já acompanhou, tanto no Brasil quanto no exterior, é uma crueldade muito grande. Então, toda luta que se cria em defesa do ser humano, a gente tem que pensar que Deus nos fez igual, né? Nós somos iguais perante Deus, sem nenhuma diferença. E aí nós, seres humanos, começamos a criar essa diferença para poder qualificar e caracterizar o ser humano. Então, quero deixar um abraço muito grande a todas as pessoas, né, que comemoram essa data, inclusive tem cidades que é feriado, e a gente está junto para poder combater qualquer tipo de preconceito que ainda existe em nós. E ele só é combatido quando a gente está dentro de uma instituição religiosa, entendendo que somos iguais perante Deus. Quero falar também e agradecer o Marcelo e sua esposa, que está aqui em Limeira hoje, divulgando cursos para os jovens acima de 13 anos. Teve aqui na Câmara, né, buscando um apoio. E a gente está aqui, todos nós vereadores, de portas abertas. E quanto mais cursos jovens poder participar, ele vai agregar no seu conhecimento, assim como é o parlamento que a gente oferece aqui. Outra coisa que eu quero falar também é referente à nossa reunião, que a presidente também vai falar um pouquinho. Nós tivemos uma reunião de apresentação de um projeto que a gente vai apresentar a essa mesa e os demais vereadores, que é a criação da Procuradoria da Mulher, né, que será uma lei muito importante que a Procuradoria da Mulher do Estado vem cobrando de todas as câmaras e o federal também, do Ministério da Mulher, para que a gente, de uma forma específica, legislativa, comece a olhar de uma forma mais específica para nós mulheres, olhar para a política pública que é atendida no nosso município, e junto com os homens também, que reconhecem o valor, que reconhecem a importância da política pública da mulher, específica para a mulher, dentro do nosso município. Então, a gente está elaborando, a gente fez a reunião com alguns segmentos, algumas mulheres representantes, quero até agradecer, né, a todas que puderam vir aqui nos ouvir a nossa apresentação desse projeto de lei, agradecer a nossa secretária Ellen, que esteve também agregando, né, não vou citar o nome de todas, que eu acredito que devo esquecer, né, mas falar da Ellen representando todas que estiveram aqui, né, e a gente tem certeza que esse projeto vai ser aprovado por essa casa e dar continuidade à valorização da mulher. Quero também comentar um pouquinho que eu estive durante umas 2 semanas à noite andando pelas ruas da nossa cidade, diante de tudo que está acontecendo, que também acontece na minha rua, acontece em várias residências, em alguns bairros que eu estive andando aí à noite, é a questão da energia, né? Orientei algumas pessoas, porque quando a gente passa as reclamações, demais vereadores aqui também estão, nós estamos dialogando, estamos cobrando, é preciso fazer esse protocolo de reclamação, porque a gente enviar para a gente esse protocolo, eu recebi, quero agradecer, quem me mandou, né, o print, me mandou falando que ligava, demorava a atender, falava que não tinha... reclamação na situação que estava, ficando um tanto tempo sem energia. Então, assim, nós precisamos fazer algo de forma coletiva, porque nós, vereadores, estamos nos organizando. Algumas pessoas sugeriram da gente fazer um abaixo-assinado e se prontificaram em ajudar a colher a assinatura. Isso é muito válido, porque eu estive conversando... com o Lucas também, ele falou, quanto mais os moradores de Limeira fizerem mobilização, fizerem as reclamações, porque a gente sabe que não é as luzes que estão queimando, e sim a energia que não está conseguindo manter, né, no período da noite, pessoas perdendo mercadoria, pessoas com prejuízo de eletrodoméstico, então nós precisamos de fazer uma ação grandiosa para poder ter alguma consequência positiva. Estamos vendo também que há alguns deputados federal, né, estão mobilizando, estão nos ajudando, mas aqui em nível de município nós também, vereadores, estamos discutindo, colocando em diálogo para a gente poder ajudar nós todos. Então, nós contamos com vocês para que façam. Não tem luz na sua rua? Que faça o protocolo, que manda para a gente poder anexar. Já falei com alguns assessores do deputado que nos atende aqui, né, para poder dar esse apoio. Né, só falta documentar isso. Falei com o Leandro, que é o assessor do deputado Raul. Ele deu um apoio também lá para o município de Iturama. E a gente vai estar, se for possível, nós todos aqui, falei para ele, agenda, que nós vamos até Belo Horizonte, quem puder ir, quem não puder, vai os colegas que conseguirem ir até Belo Horizonte, falar com o responsável da CEMIG. Então, ele vai articular isso com o Raul para nós. Só que a gente precisa fazer aqui. Então, toda essa mobilização, todos nós aqui fazendo a nossa parte, a população também, a gente vai conseguir um resultado melhor nessa problemática que está incomodando todos nós. Agradeço a todos vocês e conta com a gente, estamos aqui, a gente sente falta da presença de vocês aqui, falar também a respeito do concurso, que mais pessoas vão falar, alguns vereadores vão falar também, referente ao concurso público. Em nenhum momento a gente está obrigou, né, o prefeito a realizar o concurso, porque essa decisão é dele, ele tem toda a autonomia de fazer, de não fazer. Cada um de nós aqui tem um pensamento. Eu, algum tempo atrás, eu era favorável ao concurso, sim. Hoje, eu penso de uma forma que o seletivo ele protege mais a população, né, do nosso município, porque o concurso público ele abrange, mas há uma obrigatoriedade do poder judiciário, né, da promotoria da realização do Brasil inteiro. A gente está vendo vários concursos aí. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que houve, né? Vem até nós, estamos aqui, e aí um ouve aqui, já publica ali, já fala lá, e já xinga todo mundo. Então, nós temos que mudar a postura política. Nós temos que mudar a postura referente aos poderes. Vem até nós, eu estou aqui com essa demanda, com essa reclamação, porque até hoje, de tantas vezes que a gente já pediu, poucas pessoas nos procuram para esclarecer. Primeiro, joga nós nas redes sociais, com xingamentos, com violência, e coloca nós na cruz, e quando a gente fica sabendo do fato, toda mentira falada várias vezes vira verdade. O que eu sinto é que, hoje, o sim está se transformando em não, a mentira é o que a gente está propagando, e a verdade está errada. A mentira está correta e a verdade está errada. Então, assim, quero pedir para vocês, nós somos os representantes de vocês, a gente escuta todos os tipos de xingamento, só que aqui na minha sala, eu estou falando com a Melaine agora, eu conheço muitas pessoas e convido todas, tragam as problemáticas aqui, para mim, para qualquer um dos vereadores, que se a gente não for fazer coletivo, a gente vai fazer pessoal, a gente vai procurar. E é em todas as problemáticas. Eu tenho recebido no meu celular, mas há muita coisa que falam e que nos xingam, que nos condenam, que não pergunta para nós diretamente. Então, eu peço, por favor, vamos ter posturas diferentes. Vocês não cobram uma política diferente, uma política honesta? É um mandato de sem corrupção, então nós temos que mudar a nossa postura política. Porque se nós estamos cansados disso, que eu escuto muito isso, estou cansada dessa política, estou cansado disso, só que a gente não faz para mudar, porque a gente tem comportamento de que está gostando. Né? Porque tem pessoas que sempre... Teve perante nós de cumprimento, de diálogo, e de repente xinga a gente quando vê na rua, fica um constrangimento que chega até nós quem está xingando. Mas tudo bem, cada um, Deus sabe do coração e sabe da verdade. Então a gente tem que perdoar essas pessoas, e a gente tem que trabalhar o quê? Que eu falo para vocês. Nós temos uma lei orgânica, nós temos as leis, e o que nós temos que fazer? Cumpri-la. Para que a gente possa cumpri-la, a gente tem que estar junto. E essas leis que estão aqui, quem criou foi todos nós. Não foi só nós aqui, não. Foram cada um de nós que criou essa lei. Então, todos nós somos responsáveis quando ela não é cumprida. Porque ainda eu procuro, dentro da política, favorecimento pessoal, individual. Lembrem-se, a política é para todos. A política pública é para a vulnerabilidade. Então, se todos nós pensar, eu vou fazer com que essa lei cumpra para atender a todos, eu vou ser beneficiada. Porque quem não precisa da política pública não vai procurar. Então, eu estou dizendo de uma forma de desabafo, porque é muito ruim saber que nós estamos construindo uma política mantendo esse vício de xingamento, de violência, e a gente não muda a postura. Eu quero uma política diferente. Eu não concordo com essa política de não cumprir a lei. Mas a gente tem que ter uma união E a cada 4 anos não é abraçar uma proposta política por benefício próprio, não. A cada 4 anos é abraçar uma proposta política naquilo que você acredita para todos. Porque se você não cansa, eu canso de ver isso. E a gente tem que fazer a diferença. Enquanto a gente acreditar que a política, a cada 4 anos, vai atender grupos, atender grupos, nós vamos continuar xingando, nós vamos continuar vendo a lei não ser atendida, a gente vai continuar vendo falar em corrupção, a gente vai continuar vendo a nossa cidade com uma energia ruim, com uma espiritualidade ruim, porque eu ainda me coloco na posição de ser favorecido. E aí ficar 4 anos um grupo trabalhando e um grupo sem serviço. Então eu quero que a política venha atender a todos, que nós trazemos empresa para cá, que quem estiver aqui na Câmara Municipal faça um trabalho que a gente está estudando a lei, a gente quer que seja atendido. E eu peço desculpa que estou estendendo um pouco mais, porque isso é muito ruim. De coisas que falam que não acontecem. Venha para cá, venha estudar com a gente, nós estamos aqui estudando as leis, venha aqui trazer proposta. Né? Quero agradecer que tem um jovem aí me mandando proposta para a gente fazer em Limeira. Traga seu projeto, vai ser você o autor do projeto. Então, vamos construir uma cidade de pessoas de bem, uma cidade onde que a saúde está bem, onde que a educação está bem, mas todo mundo junto. E não de sendo favorecido. E não de falando coisas que não é verdade. Então, peço desculpa, meus colegas, de estender. Agradeço ao presidente. Boa noite a todos. Né? Que todos tenham uma noite tranquila. Agradecer a Deus, né? Porque está refrescando aí, está uma chuva. E vamos fazer isso. Vamos juntos melhorar como seres humanos, como pessoas. Muito obrigada.
Conceda a palavra ao vereador Ailton.
Retornando aqui, senhora presidente, agradecer ao Jorge que está presente aqui, Jorge da Serraria, da Igreja Católica também. Obrigado pela visita na nossa Casa de Leis. Falar também sobre Zumbi dos Palmares. Aí. Hoje é dia da consciência negra, depois de ter assassinado o Zumbi dos Palmares, no ano de 1695, exatamente 328 anos atrás, perdemos o Zumbi dos Palmares, e de lá para cá foi dado aí, decretado o Dia da Consciência Negra. E alguns municípios são feriados, outros não, que essa lei, a União, o Brasil, a União, os deputados federais, decidiram que ficou livre para os municípios ou para os estados. O estado de São Paulo é o primeiro ano que se tornou feriado o Dia da Consciência Negra. Temos aí mais ou menos 30% dos municípios brasileiros que é feriado. Aqui eu coloquei uma lei para que seja feriado, que fosse feriado no outro mandato, e infelizmente não foi aprovada, mas a gente ainda pretende voltar essa lei para que também Limeira do Oeste respeite essa data da consciência negra. Até hoje ainda tem muita discriminação, mudou muito de lá para cá, mas temos que lutar muito para que respeite aí essa cor, essa raça que somos nós, os negros. Mudando de assunto também, falar sobre a CEMIG. E nós aqui passamos aí o final de semana preocupados, falando nos grupos aqui sobre a situação que Limeira vem enfrentando em relação à CEMIG. Todos os empresários aqui estão tendo prejuízo, comércio em geral, a gente passa aí, vê o mercado novo que abriu, trazendo emprego, trazendo melhoria de preço para a concorrência do nosso município, tendo que colocar um gerador ali para funcionar a energia. Nossa energia está chegando praticamente só à metade. Então, temos que fazer algo. Sabemos que a região inteirinha está sofrendo, sendo penalizada, os municípios, mas Limeira do Oeste é a que mais sofre com o descaso da CEMIG. Falando aí com o gerente lá de Uberaba, o Uds, ele comprometeu e dar uma geral na rede, mas faz tempo e não resolveu nada. E essas luzes apagadas que vocês veem, cobra nós, vereadores, não adianta trocar que não vai acender, enquanto não resolver. Então, estamos nós aqui, vereadores, com a iniciativa de dar outros passos, fazer uma audiência pública, chamando a chefia da CEMIG para cá, para que eles tragam a responsabilidade. Fizemos nesse mandato contra a Copasa e surtiu o resultado. A gente sabe que a Copasa aí melhorou bastante, teve um avanço, e vamos fazer da mesma forma, todos os vereadores em coletivo, chamar a responsabilidade da CEMIG e queremos a população aqui. Vamos marcar uma data e também temos a iniciativa que já falamos aqui nos grupos, já combinamos entre os vereadores, de levar até o Ministério Público. Tem um estado do norte de Minas que o Ministério, que foi os fornecedores de leite da região, aqui sabemos que estamos perdendo leite, a Barreiro, o PA Reserva, outros proprietários de fazenda perdendo leite. Tem um município no norte de Minas que o Ministério Público deu uma multa de 50 milhões na CEMIG e deu um prazo para resolver. Então, vamos pegar o que foi feito lá de parâmetro para levar ao Ministério Público e também levar alguns fornecedores e comerciantes até o Ministério Público. Junto com a Câmara, vamos nessa luta aí. A luta contra a CEMIG não é fácil, mas não vamos desistir, não. Tem também aí eles trazendo uma rede que vem da Água Vermelha. Sabemos que é uma obra demorada, mas que vai melhorar também a qualidade da energia, trazendo da Água Vermelha, que essa vem lá da região de Campina Verde. Mas vamos lutar para que resolva o mais rápido possível, porque de uns 3 meses para cá, infelizmente, a energia de Limeira do Oeste, nunca, o povo nunca sofreu tanto igual está sofrendo dos 90 dias para cá, com a energia péssima que Limeira do Oeste está oferecendo. E também, para encerrar, quero falar sobre o projeto, sobre a aprovação das contas que aprovamos do ex-prefeito Pedro Socorro, que veio lá do Tribunal de Contas, aprovação sem nenhuma ressalva, já 100% aprovado, e nós endossamos aqui, aprovando as contas do ex-prefeito, parabenizar o ex-prefeito pelo seu trabalho, que não deixou rastro e não deixou nenhuma mancha. Parabéns, o Pedro Socorro. E por aqui encerro a minha fala e pode seguir a reunião, senhora presidente.
Conceda a palavra ao vereador Maurício Júnior.
Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, cumprimento os caros colegas, ao Jorge, que faz presente aqui na Câmara, aos funcionários, o pessoal que está assistindo pelas redes sociais e também ouvindo pela Rádio Viva Voz. Só complementando a fala da Tia Lan e do Ail também sobre a CEMIG aí, né? Muita gente fica cobrando, tem que trazer o subestação, né? A gente fez uma reunião no começo do mandato aqui, nós reunimos com o representante lá de Uberaba, expondo essa necessidade, que era o problema lá no PA Reserva na época, com a queda de energia, estava perdendo leite. E ele, no momento, falou que não tinha investimento para isso, né, que o problema não era falta de energia, que as energias eram galho, essas coisas, mas não era falta de energia. Né? E foi provado aí o Lucas aí com a empresa aí que estava medindo energia nos postes e verificou que a energia não está chegando, né, na qualidade que devia, né, e muita gente perdendo eletrodoméstico. Isso é decepcionante para a gente aqui, né, e a gente está aí todo mundo junto, fazer o que é possível para que a Limeira do Oeste resolva esse problema aí, né, não só da energia dos postes, mas também da energia em domicílio, né? O ar-condicionado, a gente vê que está muito calor, muito ar trabalhando no mesmo momento, mas mesmo assim não é o motivo de estar faltando tanta energia e tanta queda de energia e energia fraca, né, nas casas aí. Lá, até na casa do meu pai, o controle do portão não estava querendo subir o portão por energia fraca também, né? Então, isso aí a gente vamos estar todo mundo junto aqui, fazendo as audiências públicas, o Ministério Público, né? Até onde eu estava pesquisando também, foi sugerido a questão de fazer boletim de ocorrência, né? É outra forma que a gente pode estar pensando aqui de estar notificando a Copasa. A CEMIG, desculpa. tudo tá com C, tá muito bom, não. Então, são essas minhas palavras. Muito obrigado a todos.
Concedo a palavra ao vereador Eberton. Bom, então eu gostaria, né, primeiramente, cumprimentar todos os meus colegas, ao Jorge, que se faz presente nessa casa, com uma grande honra para a gente, né, a gente fica muito satisfeito, aos funcionários, né, e todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu gostaria de falar, primeiramente, a respeito da... agradecer, né, o prefeito Enedino por ter atendido, né, a solicitação, e que foi uma um grande sonho que Limeira do Oeste já vem aguardando há muito tempo. E agora, com a organização, as coisas fechando mais, graças a Deus, foi, conforme foi solicitado pela o bispo, né? Então, a gente precisava organizar, né, a regularização do direito da matriz da igreja. Então, Jorge, graças a Deus, ao padre, né, ao todos os envolvidos, né, o Elissandro, que todo mundo aí, mal Jorge, o padre, sempre nessa luta, né, em busca dessa regularização. E, graças a Deus, hoje, né, pelos 9 vereadores, foi aprovado nessa Casa de Lei a organização, né, dessa matriz. E agradecer também a todos, né, o esforço do pessoal do setor de obras, todos que, na verdade, correu atrás desse grande sonho, que era regularizar, né, essa situação. E hoje, graças a Deus, deu tudo certo, né? A arquiteta, os engenheiros, todos mesmo envolvidos mesmo, né? Que foi um projeto que foi com grande satisfação a gente ter recebido ele aqui, né? E os 9 vereadores, né, também, todo mundo muito satisfeito pela essa aprovação. Gostaria de falar também a respeito aí e agradecer, né, todas as pessoas, as mulheres que a gente convidou, eu e a tia Laine, né, por estar à frente, que vai dar o pontapé, né, no início aí desse projeto da Procuradoria da Mulher. Agradecer todas que vieram, as outras que justificaram que não deu para vir, e, se Deus quiser, em breve teremos novas reuniões. Foi uma grande roda de conversa muito boa, né, tia Laine? Então, assim, a gente gostaria que todo mundo viesse, participasse, que ideias boas fluíram, né? A gente só tem a agradecer mesmo. A respeito da CEMIG, né, todos os 9 colegas, todo mundo já falou, estão todos envolvidos, né, e em busca dessa solução. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? E vamos na luta, não podemos parar. Volto a palavra para o vereador Maurício Júnior.
Senhora presidente, eu só queria agradecer, né, e parabenizar o secretário Peixinho e o prefeito Inedino pelo campeonato que teve regional, um campeonato muito importante, que há muito tempo não tinha em nosso município, né, parabenizar a cidade de Campina Verde, que levou o título desse campeonato, apresentando um belo futebol junto com o Paranaíba, né, e todos os times envolvidos, graças a Deus. Foi um campeonato bonito de ser assistido, sem brigas, sem discussões. Todo mundo voltou para casa com saúde, né? E só parabenizar mesmo e que venham os próximos. Então, muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e convido a todos e convoco os senhores vereadores para a 22ª reunião ordinária, que será realizada no dia 6 de dezembro de 2023, às 19 horas. Declaro encerrada a presente reunião às 20 horas e 50 minutos. Boa noite a todos.